Boa noite, pessoal.
É com grande satisfação que a gente está aqui no Morro Redondo de Cima, dando continuidade ao projeto do vereador Charles, que é o projeto da sessão Câmara Itinerante, né? Vamos encerrar esse ano, então, aqui no Morro Redondo de Cima e dando continuidade ano que vem, dependendo da aceitação ou não pelo próximo presidente, de dar continuidade, porque ficou localidades no município que não foi ainda contemplado com a nossa Câmara Itinerante. Durante a sessão, só para explicar para vocês, quem já participou de alguma sessão nossa, sabe que durante a sessão não pode ter manifestação, que as sessões, cumprindo a pauta, ela tem todo um roteiro que está aqui, que a gente tem que cumprir. São documentos que já estão inclusos na pauta da Câmara de Vereadores desde ontem, né? Tem um protocolo a ser cumprido. E então a gente faz toda essa explanação durante a sessão. Quem quer falar durante a sessão dos vereadores tem que se inscrever no grande expediente onde já se inscreveram hoje. Só para explicar mais ou menos assim para vocês. Depois, no término da sessão, nós vamos ter hoje uma extraordinária. Semana passada, quem se fazia presente na sessão também, nós não tivemos uma extraordinária, porque nós não tivemos projeto de urgência. Hoje, nós temos um projeto de urgência que é da educação, que é um recurso que a Secretaria de Educação entrou em contato com nós, e o secretário precisa que dê andamento a uma licitação que está parada no setor de licitações, porque o recurso não está liberado ainda para utilizar. Por quê? Porque não mandaram o projeto para a Câmara de Vereadores. E, conversando com ele, ele achava que nós, vereadores, não tínhamos aprovado o projeto ainda, mas, na verdade, nem estava com nós ainda o projeto. Conversando com ele, ele falou com a Chayane, que é a secretária de Finanças, então eles encaminharam o projeto, chegou sexta-feira para nós. É um abre-crédito de recursos do FNDE, que é do Recurso da Educação. Então, por isso, tem que ter a extraordinária, porque ele precisa, para dar andamento à licitação, que esse projeto seja votado ainda hoje. As comissões se reuniram, que os vereadores se reúnem antes das sessões de terça-feira, se reúne os vereadores e a gente estuda o projeto e tira as dúvidas que a gente tem que tirar antes. Dúvidas que podem surgir e para que o projeto tramite normal durante a sessão e não fique a gente protelando e interrompendo o andamento do executivo, que mesmo não sendo do mesmo partido, eu não tenho interesse de fazer com que as coisas não andem na prefeitura. Então, só para explicar para vocês, então hoje nós vamos ter uma ordinária, que é a sessão normal, temos a LDO para votar, que desde agosto foi discutida na Câmara de Vereadores, infelizmente não tinha, era à noite, às 18 horas, todos os secretários em agosto à noite foram lá, tá? Tem uma secretária só, a Tininha aqui hoje, todos os secretários foram lá em agosto, prefeito, vice-prefeito acho que estava também, e apresentaram a LDO para o ano que vem, que é o recurso que vai ser, terá a prefeitura no orçamento para o ano que vem. E ali foram votadas todas as metas que têm necessidade, seja na educação, na saúde, na agricultura, todas as demandas. E ali é o momento que a gente reivindica. É ali o momento que a gente pede para o executivo colocar as nossas propostas, que nós, vereadores, também recebemos. E, infelizmente, assim, eu estou... Há 11 anos, menos tempo até que os outros vereadores, o Zeca e a Zelodir e o Neri, mas é a primeira vez do tempo que eu estou de vereadora lá que eu vejo a Câmara vazia para discutir uma LDO. Porque, geralmente, a população participa de noite. Vai comissão de agricultores, vai bastante gente na LDO de noite. Então, a gente lutou sozinho assim para conseguir colocar metas que a gente via necessidade, seja de melhorias, seja na questão da assistência de saúde, assistência social, o CRAS, que num período que nós não temos as fábricas trabalhando no município, Tem muitas pessoas que se encontram vulneráveis por questão de alimento ou questão de problemas financeiros e buscam esses recursos junto ao CRAS. E ali a gente consegue garantir, na LDO do ano que vem, a gente consegue garantir que o recurso esteja ali para atender essas famílias. Então, hoje vai ser só ali da LDO, a gente vai votar os artigos, mas ela já foi estudada desde agosto deste ano. Desde agosto ela já foi incluída, né? Outra questão também, então, depois de ser lido esses dois projetos, a gente encerra a sessão e tem a extraordinária para votar esse recurso da educação. Depois de tudo acabado, a gente abre para a plateia. Aí é o momento que a gente vai receber as demandas que vocês têm para nos trazer, seja da educação, da saúde, da infraestrutura, todas as coisas que vocês têm de demandas para nos trazer e a gente poder, no caso, acolher, a gente vai acolher e vai encaminhar aos setores, no caso, vamos dizer assim, que correspondem, né? Se são setores do Estado, a gente pode encaminhar, vamos dizer, seja uma reivindicação da Corsã, a gente vai encaminhar através de requerimento para a Corsã ou para a CE, são coisas assim. Se é no âmbito da administração pública, aí a gente chama os setores interessados. Teve uma situação no interior, que foi no campestre, devido às nossas demandas de ir nas sessões itinerantes, tinha muita reclamação de estradas. E a gente viu a necessidade, então, que se fizesse presente o secretário de obras nas nossas sessões. E ele começou a se fazer parte até para ele também explicar como estava ele se encontrando para conseguir atender as demandas da população. Alguma dúvida? Então, podemos dar início.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos presentes.
Dou por aberta a presente sessão e solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da última sessão ordinária.
Ata número 44 de 2019. Aos 26 dias do mês de novembro do ano de 2019, às 19 horas e 8 minutos, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Morro Redondo os senhores vereadores Charles Schneider, Silvia Vaz Labão, Márcio Zanetti, Marcos Pereira, Elodira Thaís Novak, Daniel Goulart, Jorge Laudernet de Ávila, estando ausentes os vereadores Luiz Fernando Soares e Neri Leal. Havendo o número legal de vereadores inscritos no livro de presença, a presidente vereadora Silvia dá início à sessão e solicita ao primeiro secretário a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Resumo do expediente. Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul solicita no prazo de 30 dias na remessa ao processo legislativo que resultou na edição da Lei nº 2257/2019. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul informa que o parecer prévio do Tribunal sobre as contas de governo do município, exercício de 2018, pode ser examinada para posterior julgamento no portal Jurisdicionados. Da Prefeitura Municipal de Morro Redondo, contadora Amanda Tim Rutz solicita deferimento da presidente da Câmara quanto à solicitação do vereador Marcos Pereira das informações sobre todos os cursos realizados pelos vereadores, funcionários da Câmara, as diárias recebidas pelos vereadores e o valor mensal pagos ao UVERGS. Justifique gastos observando que a contabilidade tem como fornecer os relatórios, mas não como justificar os gastos. Gabinete. Encaminha a Lei nº 2250, 2254 e 2255/2019. Gabinete. Encaminha a Lei nº 2246/2019. Grande expediente. Inscritos vereador Márcio Anete, Charles Schneider. Usando seu espaço, vereador Márcio, reforço que falou na sessão anterior no que se refere à sua ida a Porto Alegre, na CE, juntamente com a vereadora Silvia, onde reivindicaram a troca de equipamento rebaixador de tensão da subestação localizada na VRS 802, no sentido de melhorar a questão da energia elétrica em nosso município. Salienta que a Prefeitura já deixou o local adequado para que possam executar o serviço de troca do mesmo. Também estiverem em agenda na Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social e no INCRA, reivindicando demandas para o nosso município. Registro ainda que estiveram ontem acompanhando em viagem os vereadores mirins na Assembleia Legislativa, no Palácio Piratini e em outros locais em Porto Alegre. Com a palavra, o vereador Charles comenta sobre o seu projeto da Câmara Itinerante que realizou no período de seu mandato como presidente dessa casa e que foi dado continuidade pela presidente, vereadora Silvia. Comenta até o momento foram realizadas 12 sessões itinerantes e propõe que a próxima seja realizada na parte alta da cidade. A seguir, menciona algumas ações que realizou em seu mandato, das quais conseguiu recursos para a área da saúde e agricultura e através de emendas parlamentares com o deputado federal Marcon e com o senador Paulo Paim. Aproveitando a oportunidade, solicita ao plenário prorrogação de prazo para maiores estudos do projeto de lei de número 58/2019, tendo em vista que estão aguardando a adequação do mesmo por parte do Executivo. Também solicito que a realização da 14ª Câmara Itinerante seja realizada na próxima terça-feira em local a ser combinado na parte alta da cidade. Com a palavra, presidente, complementa as palavras do vereador Márcio quanto à reivindicação ao INCRA, informando que o município será contemplado com computadores e dois veículos de pequeno e grande porte para a agricultura. Informa ainda, conforme sua solicitação, a Defesa Civil Municipal, através da coordenadora do CRAS e do gabinete do prefeito, recebeu roupas e calçados que vieram para beneficiar a população vulnerável de nosso município. Quanto à viagem dos vereadores mirins, justifica que por problemas de saúde na família não pode participar, mas gostaria de agradecer aos vereadores Charles, Daniel e Márcio e a diretora dessa casa por acompanhá-los no referido passeio. Também informo que os professores foram ressarcidos com meia diária paga pela Câmara Municipal para acompanhar os alunos nessa viagem. Ordem do dia. A presidente coloca em discussão e votação a prorrogação de prazo para análise de projeto de lei de número 58/2019. Coloca ainda em discussão e votação o deslocamento da próxima sessão, em local a ser combinado, as quais foram aprovadas por unanimidade. Discutido e votado o projeto de lei de número 54/2019, que incluir ação consórcio público no PPA, Plano Plurianual, lei número 2088/2017, foi aprovado por unanimidade. Em segunda votação, redação final. Discutido e votado o projeto de lei de autoria do vereador Tiago Schneider, que cria o programa de incentivo à agricultura orgânica e agroecológica do município de Morro Redondo a outras providências. Foi aprovado por unanimidade em segunda votação e redação final. Indicações. Vereadores Luiz Fernando Dutra Soares. Indica ao prefeito municipal que se viabilize através da Secretaria de Obras, Urbanismo e Trânsito do município o reparo urgente das estradas da Colônia Reserva e Rincão da Caneleira. Indica ao prefeito municipal de Océlio Jair que se viabilize através da Secretaria de Obras, Urbanismo e Trânsito do município o reparo urgente do trecho da estrada entre a comunidade Cristo Rei e a Igreja Nossa Senhora Medianeira, até a ponte do Antigo Moinho na Colônia Colorado. Discutidos e votados as indicações foram aprovadas por unanimidade. Comunicação de líder. O vereador Charles usa esse espaço para agradecer o apoio dos vereadores quanto à votação do seu projeto que cria o programa de incentivo à agricultura orgânica e agroecológica no município. Nada mais a tratar, a presidente convoca os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se dia 13 de dezembro, às 19 horas, em local a ser combinado e encerra presente às 19 horas e 57 minutos. E para que conste, lavrou-se a presente ato que após lida e aprovado será assinado pelo secretário, bem como pela presidente dessa Casa Legislativa.
Está em discussão a ata. De minha parte, eu gostaria só de fazer uma retificação ali com questão do INCRA, vai ser contemplado veículo, não computadores do município. Está em discussão ainda. Está em votação, com retificação, então, do que consta no assunto do INCRA. Resumo do expediente.
Resumo de expediente. Vereador Marcos Pereira solicita cópia do resumo do expediente lido na sessão ordinária do dia 26 de novembro de 2019. Presidente do Hospital Dr. Ernesto Maurício Arndt encaminha o relatório circunstanciado de atividade de 2018, demonstrativo de serviços prestadores 2018 e balanço financeiro 2018. Da Prefeitura Municipal de Morro Redondo, Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto, convida para a formatura do Programa Educacional de Resistências às Drogas, PROERD, desenvolvido em parceria com a Brigada Militar, que se realizará no dia 30 de novembro de 2019, às 9 horas, sendo como local o Centro de Eventos Valdino Krause. Gabinete, encaminha as leis de número 2254 e 2256/2019. Gabinete, encaminha o projeto de lei de número 060/2019 que cria o programa camponês municipal. Gabinete, encaminha o relatório resumido da execução orçamentária do quinto bimestre de 2019. Gabinete, encaminhe para o projeto de lei de número 062/2019, que altera a redação do artigo 1º da lei número 2195/2019, e o projeto de lei de número 063/2019, que altera a redação do artigo 1º, inciso 4º da lei número 2202/2019. Escola Municipal Barão do Rio Branco convida para compor a mesa solenidade da formatura dos alunos das turmas do pré, de pré-escola e realizar-se no dia 5 de dezembro de 2019, às 20 horas, no Centro de Eventos Waldino Krause. Gabinete, solicita a retirada do projeto de lei de número 58/2019, que extingue o cargo de procurador do município, para retificação na redação. Gabinete, encaminha para análise e votação o projeto de lei de número 059/2019, que inclui meta na ação de aquisição de equipamento e materiais permanentes para o ensino fundamental e na ação aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a educação infantil, no PPA, Plano Plurianual, Lei número 2088/2019-17, e na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei número 2161/2018, e Abcred Adicional Especial.
Encaminha as comissões técnicas permanentes os projetos de lei 59, 60, 62 e 63. Grande expediente, inscrito o vereador Neri Leal.
Senhora Presidente, senhores e senhoras vereador, plateia, que hoje nos assiste, meu boa noite a todos. Eu gostaria de justificar a minha presença na última sessão, a minha ausência na última sessão, que foi por motivos de doença, não na minha família, mas em famílias de vizinho, que eu estive aqui por... A ambulância está a trabalho, a caminho, não teve tempo e eu tive que levar até o Capão do Leão, porque, para quem não sabe, não é porque não tivesse atendimento aqui no Morro Redondo, é que da minha casa até Capão do Leão é mais perto que via Morro Redondo, aliás, lá a gente pega asfalto. Então, esse é o motivo da minha não presença na última sessão. Obrigado.
Inscrito o vereador Márcio Zanetti.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, a todos aqui, seja bem-vindo, tenhamos uma boa noite. Eu vou falar um pouco sobre uma das funções do vereador, é assessorar o Poder Executivo, e a gente faz da forma de proposições, né, que é aprovada em plenário também pelos colegas vereadores. Mas essas proposições são da comunidade, né, anseio da comunidade, pedidos da comunidade, e às vezes também são algumas proposições que os próprios vereadores veem a necessidade que tem a localidade e também possa contribuir com essa localidade. Só dar uma pincelada por cima, assim, e dizer que o vereador, ele trilha o caminho, né? Ele mostra o caminho, mas nem sempre esse caminho ele é trilhado, né? Por isso o vereador ele não executa, ele é o legislativo, tá? Só deixar bem claro, tem umas demandas aqui do município, aqui do Morro de Cima. O vereador Charles, a Silvia, o vereador Márcio, indica o executivo municipal que seja revisto os limites urbanos de nosso município, possibilitando o possível a inclusão de novos logradouros, sendo esses a expansão da zona urbana na Rua da Azaleia, incluindo terrenos do Cláudio Funari, rua paralela à Rua das Violetas e rua próxima à Vera Rodrigues, entre Gilmar, Pisque e Udo Rep também. Por que a gente viu isso? Estão tendo muitos terrenos, venda de terrenos irregulares, e com essa venda desses terrenos, depois não tem como colocar luz, colocar água, né? Foi aconteceu, acho que ali na rua do Repic, perto da Minuano, que hoje não sei se foi possível ainda ligar a água ali. Então a gente pede a regularização para que a gente possa tentar dar essas pessoas a infraestrutura necessária que é preciso, o mínimo que é preciso para essas pessoas morarem bem ali. Outra indicação foi a questão que até o Daniel também estava vendo, né, Daniel? Que é o vereador Márcio e a vereadora Silvia indicam ao prefeito municipal a viabilidade da retomada da PAE em nosso município. Né? É uma questão que tem hoje, nós temos bastante pessoas necessitando desse trabalho aqui no município, e a gente pediu também que fosse revisto isso. Vereador Márcio, indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde e Assistência Social, que a mesma compre e vê a viabilidade da endoscopia, visto que a demanda reprimida é muito grande. A demanda reprimida é uma demanda que tem muito grande, né, com a endoscopia, que marca não sei quantas por ano, acho que é uma por ano ou duas, a Tininha está aí depois, se no final se quiser até explanar. E a ideia era que a prefeitura pudesse comprar, fazer a compra desse trabalho, porque às vezes o que acontece? Às vezes ele pode ser meio caro no início, mas depois vai se tornar depois barato, porque a gente vai prevenir várias coisas. Tu fazendo endoscopia, tu pode prevenir um câncer, e depois a correria que a gente sabe que na saúde é grande. Também, o Márcio Zanetti, digo ao Executivo Municipal, através do seu prefeito municipal, que até foi feito, na época eu pedi, os moradores aqui de cima pediram esse curtume, o curtume Pereira estava desativado aqui, e a população eu vim visitar, e estava sendo bastante usado para ponto, né, até de prostituição ali, muitas pessoas ficavam com medo de passar ali a noite, e segundo a lei orgânica, o município poderia desapropriar, sim, de um prédio que estava causando mal à saúde pública. Mas, infelizmente, foi colocado com o proprietário e foi derrubado, e sim, foi concluído. Outra indicação é o Executivo Municipal, da Secretaria de Obras e Urbanismo, a criação de um protocolo de trabalho. Hoje, se tu pede um trabalho na Secretaria de Obras, tu pede um trabalho, tu não sabe se quando vai ser feito. Esse protocolo seria um protocolo que tu tem acesso, vamos dizer, vou dar só um exemplo, uma troca de lâmpada. O teu pedido vai ser o pedido 5. Tu vai acompanhar aquele pedido, né, tanto via internet ou pessoalmente lá, vai ver, acompanhar como é que está. Se passou o pedido 6, não fez o 5, por que não fez o 5? Então, isso seria uma forma de ser um trabalho, dar uma, o pessoal acompanhar o trabalho dos pedidos também. Mais uma indicação aqui, através da Secretaria de Obras, Urbanismo e Trânsito, a revitalização e o paisagismo da Praça dos Araçá. Esse projeto está sendo concluído, vai ser um projeto ali que o Igor está terminando, um projeto vai ser mostrado em 3D para a população aqui do município de Morredondo, aqui em Morredondo de Cima, que o ano que vem a gente vai, eu preciso de toda a população aqui de cima para a gente sentar com o prefeito, mostrar o projeto e ver a viabilidade de fazer essa praça, porque hoje quem conhece aquela praça ali, ela não é uma praça. Hoje ela não dá, não tem, não é um local apropriado para as pessoas estar lá. Porque uma das coisas que eu digo que é saúde pública, eu que sou da saúde, tu ter espaços públicos de qualidade, isso é saúde pública, onde as pessoas possam ir, conversar, usar aquele espaço ali para se divertir. Então, isso é saúde pública, isso também vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vereador Márcio Zanetti, a Silvia, vereador Charles e o Luiz Fernando, como compõem a SESMA, que é a Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores, indico a Secretaria de Educação, né, reparos que são necessários, melhorias nas escolas aqui do município, e hoje a gente está vendo isso, hoje eu acompanhei aqui com o Pedrotti, um pouco a escola, ele tem vindo aqui, né, Pedrotti? E depois ele nos convidou para ir lá em cima, dar uma olhada lá também, e isso a gente está vendo as melhorias nas escolas, né? Então foi a nossa Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente, a gente é parceira das escolas e a gente visita e tenta ver o melhor para nossos alunos também. Outra indicação, e digo ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Urbanismo, adequação e lombada já existente em faixa elevada extensão do canteiro central na Avenida Jacarandá, perto da avenida ali, perto do Bazar Avenida ali. É, hoje temos ali uma lombada na esquina, que até não, ela até está nela, não pode estar na esquina, né? Então, se transformasse mais para frente, acho que até o vereador também, Luiz Fernando, estava empenhado nessas demandas, né, vereador?
Já foi ter pedido também de fundo e a indicação.
Sim, sim. Aí, então, isso é uma luta constante. E, aí, e também a iluminação daquele canteiro central da avenida aqui também, da avenida aqui do Morro de Cima, que a gente tem muito escuro ali, as pessoas que ali, a Helda, que mora ali perto, sabe bem disso, né, Helda? Mais uma indicação, município, através da Secretaria de Saúde e Assistência Social, a necessidade da realização, isso aqui foi um projeto de lei, e eu vou falar bem rapidinho, que depois no final da sessão, tem alguns projetos na área da saúde que eu queria comentar com todos depois, no final da sessão. Esse foi um projeto de lei que eu instituí nas séries iniciais do município, na antiga creche, cursos de primeiros socorros, professores, atendentes e funcionários, para saber o que fazer na hora que uma criança se engasgar, ou cair, ou passar mal, até chamar a ambulância, para saber o que tem que fazer. Esse dia em Porto Alegre, uma criança morreu porque se engasgou com leite. Então, o perigo que é. Então, você sabe que esse projeto até já foi, esse ano foi feito, né, com esses professores, capacitação dos professores, para saber o que fazer na hora de prestar um atendimento para ter nossos filhos seguros. Outra indicação é a viabilidade. Hoje a gente tem muitos problemas de buraco na cidade, né? A Corsã hoje ela terceiriza esse trabalho, né? Então a gente fez uma indicação aqui, eu, a vereadora Silvia, o vereador Daniel, a indicação da viabilidade da prefeitura assumir esse conserto. Primeiro, entrava dinheiro para o cofre público, que a gente sabe a falta de recursos que está dos repasses. Entraria dinheiro para os cofres públicos e outra, o atendimento à população ia ser mais rápido. Se hoje se estourar um cano aqui hoje e essa terceirizada tiver que vir, ela vai levar dias, como você sabe bem. A proposta é que estourou o cano, a prefeitura vem, abriu, a Corsã vem, arrumou, a prefeitura vem, fechou. Então o trabalho seria rápido para a população e eficiente, e também entraria dinheiro para os cofres públicos. Desculpa. Só a última questão. O vereador Márcio, a vereadora Silva indicam à Secretaria de Saúde a viabilidade da tomada dos grupos de educação e saúde aqui no município, para a gente tentar reunir de novo, como tinha antigamente, esses grupos que tinha aqui na São Marcos, na Reserva, na Açoita, aqui no Morro do Meio e do Baixo, onde fazia educação e saúde. Então, era um meio de tu levar os profissionais até esse local, verificação de pressão, HGT, uma conversa, né, tentar passar para essas pessoas alguma coisa de melhor para a sua saúde, né. Outra demanda seria a viabilidade também de colocar no posto Palha Branca e do Açoita a viabilidade de locais de referências para exames. Geralmente existe consulta aqui, tem que levar a requisição lá para o posto de baixo, né, para te fazer consulta. Tu precisa de otorrino, tem que levar na Secretaria de Saúde lá embaixo para encaminhar os documentos. Se fosse possível a viabilidade que ser feito aqui, encaminhado aqui, alguém responsável pegasse, levasse até a Secretaria lá embaixo, até pelo deslocamento pessoal aqui em cima, que aqui a gente sabe que é demorado uma consulta de especialidade, e as pessoas às vezes, em vez de levar na hora, às vezes não levam, porque não tem como ir, e acaba 2, 3, 4 dias se passando. Então, eu queria só deixar assim, pessoal, bem claro, uma das funções nossas que é de assessorar o Poder Executivo, e a gente faz dessa forma, e assessoramento, como a gente diz, a gente mostra o caminho, mas nem sempre, às vezes, esse caminho ele é trilhado. Às vezes, não sei porquê, e às vezes também não é possível. Então, quero deixar bem claro para toda a população aqui do município de Morro Redondo, e estou à disposição a todos. Obrigado por ter me escutado.
Inscrito ainda o vereador Charles Schneider.
Quero agradecer a presença dos colegas vereadores, da comunidade, né, por participar da 14ª edição do projeto Câmara Itinerante. E e dizer aqui que desde o início do mandato eu venho fazendo algumas visitas, reuniões. Até no primeiro ano fiz 3 reuniões na parte urbana, uma aqui na comunidade de São Marcos, uma lá em casa e uma na Câmara de Vereadores para atender as demandas da comunidade, ouvir as demandas. Então, no ano passado, como presidente da Câmara, propus esse projeto da Câmara Itinerante, onde tive o apoio dos demais colegas vereadores, na aprovação e dar seguimento a esse projeto. Eu venho fazendo um trabalho, um mandato popular, mais presente da comunidade, procurando trazer a sessão, o legislativo mais próximo da comunidade. Então, isso foi uma das propostas minhas de campanha. Então, até mesmo para ouvir as pautas, reivindicações de cada localidade. Então, foi através desse projeto que tivemos a possibilidade de fazer essa reunião neste local e nesse horário para todos participarem. Gostaria também de mencionar um gesto muito bonito da parte do pastor Fábio Rodrigues, na sessão, no término da sessão de terça-feira passada, que terminou a sessão, ele me procurou para nós dar uma conversada, onde ele mencionou o reconhecimento dos meus esforços, do trabalho durante o mandato. Sou louvado por essa teu posicionamento, isso dá um ânimo. Também gostaria de mencionar que tem palavras que ficam na memória nossa, e uma das coisas que me ficou marcado foi uma conversa que eu tive com o nosso vice-prefeito Gelsino Leal, onde ele sempre me falava que na árvore que não dá frutos ninguém bate. Pior que realmente, hoje eu venho refletindo e realmente isso aí acontece, Então, para mencionar para o pessoal que tenho bastante trabalho concretizado, estou até indo a partir do... Foi início desse ano, eu fiz um material informativo, com resumo do meu trabalho para fazer uma forma de prestação de contas do meu trabalho, então, onde eu estou apresentando também nas residências. Então... Pode ter certeza que eu vou continuar firme, desempenhando o meu trabalho de cabeça erguida, fazendo sempre pelo correto e pelo bem da comunidade. Gostaria também de salientar que sou favorável à investigação dos convênios entre a Prefeitura e o Hospital de Morro Redondo, desde que seja dentro da lei, e que siga os procedimentos legais. Quero também solicitar a essa casa a inclusão do requerimento de autoria dos vereadores Charles Schneider, Márcio Zanetti, Silvia Vates Labão e Luiz Fernando Dutra Soares. Requerimento do uso, vou dar uma lida aqui então, no uso de suas atribuições legais, só para vocês verem, após a tramitação do plenário, então, requerem a remessa de ofício ao prefeito municipal, ao secretário municipal, à secretária municipal de saúde, aos integrantes da diretoria do Hospital Dr. Ernesto Maurício Arnold, ao presidente do Conselho Municipal de Saúde, para participarem de uma audiência pública a ser realizada nesta casa, no caso, no prédio da Câmara, em horário e data a ser oportunamente divulgados, a fim de prestar esclarecimentos à população
referente ao atendimento dos convênios firmados desta instituição com a Prefeitura Municipal. Gostaria de solicitar também a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 59, que institui meta na ação aquisição de equipamentos e materiais permanentes para ensino fundamental e na ação aquisição de equipamentos e materiais permanentes para educação infantil, no PPA, Plano Plurianual, lei número 2088/2017 e na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei número 2161/2018 e abre crédito adicional especial. A suspensão da sessão para as comissões darem pareceres e a realização de uma sessão extraordinária logo após ao término da sessão. Gostaria também de mencionar a minha participação representando essa Casa Legislativa na formatura do PROERJ, né? E até mesmo gostaria de deixar aqui registrado, né, dar os parabéns ao trabalho da Brigada Militar daqui do município, em especial a soldado Vitória, né, coordenadora do projeto, e dar os parabéns a todos os formandos, né, do PROERJ. Seria isso. Muito obrigado.
Inscrito o vereador Luiz Fernando Soares.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes, boa noite. Quero aproveitar esse espaço do grande expediente para justificar a minha ausência na sessão passada. Quando o vereador, ele acaba não estando presente numa reunião tão importante como é a sessão, deve-se dar uma explicação, uma justificativa para que todos saibam o motivo que se fez, então, também tão importante para não estarmos presentes naquele dia. Nesse dia, eu estava cumprindo uma agenda em Porto Alegre com o vice-prefeito Ranovo, e a minha intenção lá... Perfeito, vice-governador Ranovo. A gente fala de prefeito toda hora, né? E a minha ida lá foi justamente para defender a situação de recursos financeiros que possamos trazer para a nosso município na área do autismo. Eu tinha levantado uma bandeira aqui na cidade e um dos meus projetos que virou lei é a criação da sala de integração sensorial para portadores de transtorno de espectro autista. E tenho visitado deputados, tenho visitado autoridades pedindo o auxílio, a ajuda financeira para colocarmos em prática esta sala aqui em nossa cidade. Então, estive ali com uma agenda com ele marcada para as 14 horas e pude apresentar o meu projeto, pude apresentar ali a lei, né? Também pude apresentar o custo que vai sair esta sala de integração sensorial. Então, ali foi colocado nosso pedido para podemos conseguir recurso financeiro para trazermos para o nosso município, então, a construção dessa sala de integração sensorial. Digo para você ainda que estive presente no curso, num seminário muito bom, um seminário de técnicas legislativas ali na UVERGS, e eu recomendo que, se um dia você concorrer a vereador e for vereador, por favor, faça o seminário. Para mim o seminário é tão importante que me qualifica tecnicamente para poder ajudar a população, e é tão importante que aquilo que eu não sabia, porque vocês todos sabem que eu sou pastor, não é verdade? Sou pastor e não tinha nenhum aprimoramento sobre leis, aprimoramento sobre procedimento, condutas, mas com os cursos que eu estou fazendo, né, eu até arrisco numa brincadeira dizer que eu posso ser prefeito, viu? É uma brincadeira. Estou brincando. Eu quero dizer para você o quê? Que nós vamos lá aperfeiçoar, né, o nosso trabalho, aprimorar, e como é importante essa aprimoração. Que nós conseguimos saber o que é certo, o que não é, o que podemos e o que não podemos fazer. Então, dentro disso, nesse seminário, aprendemos muitas coisas importantes para podermos servir melhor esta população que é de Morro Redondo. Como também ainda cumpri outra agenda, ali na terça-feira, que foi com o responsável do departamento da Secretaria de Obras de abertura de poço artesiano. A gente sabe da demanda importante que é de ser atendida essa questão de poços artesianos no nosso município. E a Colônia Colorado me pediu, né, que nós pudéssemos lutar, brigar, pleitear por esta questão de um poço artesiano ali perto da escola Barão. E então eu fui lá para ver como é que está o pé, porque já tinha colocado, né, esse ofício em 2018, pedido para que nos ajudasse, e eu voltei então para saber como é que estão as coisas. Então está alinhavando, não havia possibilidade antes que não tinha contato com a Corsan, mas agora foi feito contato com a Corsan, e possivelmente, se a prefeitura entender, então por bem eu creio que vai entender, ser importante também para essa localidade o posto artesiano, poderemos então, através de convênio, conseguir fazer ali um posto artesiano para atender aquela população da Colônia Colorado. Então, nós estamos a trabalho também, e a agenda estadual não somos nós que marcamos, né? A agenda municipal a gente marca, mas estadual quem marca são as autoridades. Então, nós estamos presentes ali, e eu trago essa justificativa, então, para os demais colegas vereadores, para que saibam aonde eu andava, então, na sessão passada. Né? E agradeço pela oportunidade que me foi dada.
Me permite,
escrito o vereador Jorge Laudenir, então.
Senhora presidente, senhores vereadores, o pessoal presente aí, quero agradecer também ao Pedrotti, a diretoria do colégio, por ter nos cedido aí o prédio para fazer nossa reunião. E eu não queria até ser repetitivo, mas só que eu tenho que também falar, porque muito eu fui votado aqui nessa região. Eu também tenho bastante indicação. A gente não está fazendo nada mais que a obrigação da gente, os pedidos de vocês fazerem indicação. Mas eu queria falar só sobre que esses 28 anos de vereador, eu falo bem a verdade para vocês. A única vez que eu consegui um recurso estadual foi nesse mandato, com a ajuda muito grande do vereador Daniel e dos demais do vereador também que ficavam torcendo e nos apoiando. Foi através do deputado Branco. Eu aproveitei que o Sartori era o governador, deputado tudo do mesmo partido, que infelizmente a política é assim. E a gente conseguiu a renovação de contrato para o hospital de 11 passou para 36, que ajudou bastante. Muita gente veio me agradecer, que estava o funcionário tudo atrasado, que ajudou bastante. Que pena que esses repasses estadual, federal, os governos foram tudo cortando, que o prefeito municipal não conseguiu continuar pagando os plantão integral, que agora paga só os feriados e fim de semana. E, então, eu queria deixar bem claro para vocês que eu também não estou lá em vão, que eu estou lutando pela comunidade, fazendo jus dos votos que levei, e era isso aí. Queria agradecer a vocês, a presença de todos, muito obrigado.
Permite uma parte? Tudo bem. E diga-se de passagem, né, vereador Zequinha, que foi bastante suado conseguir esse dinheiro aí, né, via governo do Estado, que não está nada fácil, nada fácil, né? E, como eu disse outras vezes, tu e o Daniel aí se esforçaram muito, deu parabéns para vocês, nós tivemos uma participação também, não muita como a de vocês, mas valeu a pena esse contrato que foi formado então aí do hospital com o Estado. Né? Mas eu quero aqui aproveitar o espaço que o vereador Zeca me deu para deixar registrado na casa o atestado da minha presença, né, lá então, junto aos gabinetes do vice-governador do Estado, onde fui atendido então pelo senhor Juarez Rampel, diretor do gabinete institucional. Deixarei estar na casa e para que possa ser constado aí, então, em ata.
Dá uma parte, Zé. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Meu boa noite a toda a plateia.
Obrigada pela presença de vocês, sair das suas casas e vir aqui nos ouvir. Obrigada, gente. Muito obrigada, porque isso é difícil de acontecer hoje. Então, casa cheia é muito bonito. Obrigada pela presença de todos. Uma boa noite para vocês.
Bom, pessoal, dando continuidade, coloco em discussão a justificativa de ausência do vereador Neri na sessão anterior. Está em discussão, está em votação, aprovada. Então, aprovada a justificativa do vereador Neri. Com relação à solicitação do vereador Charles, onde solicita que seja incluída na ordem do dia o requerimento de autoria do vereador Charles, vereador Márcio, vereadora Silvia e vereador Luiz Fernando, onde propõe encaminhar ao executivo e aos segmentos que ele narrou aqui, a instituição, então, de uma audiência pública para discutir assuntos pertinentes à entidade Dr. Ernesto Maurício Ard. Está em discussão, está em votação, então aprovada a inclusão do requerimento de autoria dos vereadores. E também a inclusão na ordem do dia do projeto de lei, devido à sua urgência na área da educação, a inclusão do projeto de lei número 59 de 2019, para que as comissões analisem e dê os pareceres e que ele seja votado em primeira votação nesta sessão ordinária, e a suspensão e também uma extraordinária em 5 minutos após, para que ele seja votado em segunda votação. Está em discussão? Está em votação, então, aprovada a inclusão do projeto de lei número 59 de 2019. E também a justificativa do vereador Luiz Fernando da sua ausência na sessão anterior, devido ter uma agenda em Porto Alegre para cumprir compromissos do seu mandato. Está em discussão. Está em votação. Aprovada, então, a justificativa do vereador Luiz Fernando. Então, está suspensa a sessão para a inclusão do requerimento e do projeto de lei número 59, para que seja votado hoje em primeira votação, e uma extraordinária para que seja votado em segunda votação. Pessoal, a gente vai retomar, então, a sessão, tá? Dou por aberta a presente, reaberta a presente sessão e solicito ao primeiro secretário, vereador Daniel Goulart, para que faça a leitura dos pareceres das comissões referente ao projeto de lei número 56.
Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Comissão de Orçamentos e Finanças, COF. Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente, SESMA. Parecer pela... Comissão de Agricultura e Fomento Econômico, CAF, parecer pela aprovação. Parecer do relator da SESMA, pela aprovação, com a seguinte observação: que seja suplementado no início do exercício de 2020 o valor destinado ao cumprimento da lei de número 2079/2017, destinado a viabilizar a construção e reforma de abrigos das paradas de ônibus, bem como a construção de faixas elevadas.
Está em discussão parecer das comissões CCJ, COF, CAF e SESMA, com a observação ali, então, do relator da SESMA. Está em discussão. Está em votação. Aprovado, então, com a observação do relator da SESMA com relação à inclusão das metas de abrigos de ônibus. Que seja lido, então, o projeto.
Projeto de lei do número 56/2019. Estima a receita e fixa a despesa do município de Morro Redondo para o exercício financeiro de 2020. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Essa lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2020, compreendendo Inciso 1º, o artigo fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal direta. Inciso 2º, o orçamento da Seguridade Social abrangendo todos os órgãos da administração direta.
Está em discussão o artigo 1º. Está em votação. Aprovado.
Capítulo 2º, do Orçamento Fiscal da Seguridade Social, seção 1ª da Estimativa da Receita. Artigo 2º, a receita orçamentária é estimada no mesmo valor da despesa em R$19.015.000.
Está em discussão o artigo 2º desta lei. Está em votação. Aprovado.
Artigo 3º. A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento. E especificações. Receitas correntes. R$10.444.335.66. Recursos vinculados, R$11.869.896.81. Total, R$21.914.232.48. Impostos, taxas e contribuições de melhoria, R$710.373.69. Recursos vinculados, R$461.402.23. Total, R$1.171.795.92. Contribuições, R$70.869.64. Total, R$70.869.64. Receita patrimonial, R$69.565.99. Recursos vinculados, R$69.640.60. Total de R$139.206.59. Receita agropecuária não tem, receita industrial. Receita de serviços, R$11.976.071. Recurso total, R$11.986.71. Transferências correntes, R$9.131.302.70. Recursos vinculados, R$11.338.853.98. Total, R$20.470.156.68. Outras receitas correntes, R$50.236.94. Total, R$50.236.94. Deduções da receita, R$20.605.90. Recursos vinculados, R$2.878.626.58. Total, R$2.899.232.48. Total, R$10.023.729.77. Recursos vinculados, R$8.991.270.23. Total, R$19.015.000.
Está em discussão o artigo 3º desta lei. Está em votação. Aprovado.
Seção 2ª da fixação da despesa. Artigo 4º. A despesa orçamentária no mesmo valor da receita orçamentária é fixada em R$19.015.000, sendo, inciso 1º, no orçamento fiscal em R$16.580.559.87. Inciso 2º, no orçamento da Seguridade Social em R$2.434.440.13.
Está em discussão o artigo 4º desta lei. Está em votação. Aprovado.
Artigo 5º. A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento. Grupo de despesas. Despesas correntes. Pessoal e encargos sociais. Despesas correntes, R$ 8.843.415,63. Recursos vinculados, R$ 9.910.503,37. Total, R$ 18.753.919. Pessoal e encargos sociais, R$ 4.412.07,66. Recursos vinculados, R$ 6.808.678,76. Total, R$ 11.220.686,42. Outras despesas correntes, R$ 4.431.407,97. Recursos vinculados, R$ 3.101.824,61. Total, R$ 7.533.232,58. Despesas de capital, R$ 97.600. Recursos vinculados, R$ 153.841. Total, R$ 251.081. Investimentos, R$ 97.600. Recursos vinculados, R$ 153.488. Total, R$ 251.081. Reserva de contingência, R$ 10.000. Total, R$ 10.000. Total, R$ 8.951.015,63. Recursos vinculados, R$ 10.063.984,37. Total, R$ 19.015.
Está em discussão o artigo 5º desta lei, onde houve contratempos, mas na íntegra está correto. Está em discussão. Está em votação. Aprovado.
Artigo 6º. Integro nessa lei, nos termos do artigo 7º da Lei Municipal número 2054, de 30 de outubro de 2019, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020, os anexos contendo os quadros orçamentários demonstrativos das receitas e despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e detalhamento dos créditos orçamentários.
Está em discussão o artigo 6º dessa lei. Está em votação. Aprovado.
Seção 3. Da autorização para abertura de créditos suplementares. Artigo 7º. Ficam autorizados. Inciso 1º. Ao Poder Executivo, mediante decreto de abertura de créditos suplementares até o limite de 40% da despesa total fixa, com a finalidade de suprir insuficiência de dotações orçamentárias mediante a utilização de recursos provenientes de... A linha A, anulação parcial total das dotações. A linha B, incorporação de superávit ou saldo financeiro disponível do exercício anterior efetivamente apurado em balanço. A linha C, excesso de arrecadação. Inciso 2º, ao Poder Legislativo, mediante resolução da mesa diretora da Câmara, abertura de créditos suplementares até limite 40% de suas despesas total fixas, com a finalidade de suprir insuficiência de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados com o recurso anulação parcial total de dotação do próprio Poder Legislativo. Parágrafo 1º. As autorizações de que tratam os incisos 1º e 2º caput abrangem também as programações que foram incluídas na lei orçamentária através de créditos especiais. Parágrafo 2º. Para fins de alínea B do inciso 1º do caput, também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior os recursos que foram gerados a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecida à fonte de recursos correspondentes.
Está em discussão o artigo 7º desta lei. Está em votação. Aprovado.
Artigo 8º. O limite autorizado no artigo 7º não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender. Inciso 1º. Insuficiência de dotações do grupo de natureza da despesa 1, pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos e anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo. Inciso 2º. Despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida. Inciso 3º. Despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado. Inciso 4º. Despesas financiadas com recursos provenientes do superávit financeiro.
Está em discussão o artigo 8º desta lei. Está em votação. Aprovado.
Capítulo 3º. Disposições gerais e finais. Artigo 9º. A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados nos termos do artigo 20º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.
Está em discussão o artigo 9º desta lei. Está em votação. Aprovado.
Artigo 10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário financeiro do município, observando os preceitos legais aplicáveis à matéria.
Está em discussão o artigo 10 dessa lei. Está em votação. Aprovado.
Artigo 11. Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o 20 de cada mês.
Está em discussão o artigo 11 dessa lei. Está em votação. Aprovado.
Artigo 12. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar o mecanismo para a utilização das dotações de forma a compatibilizar as despesas e efetiva realização das receitas.
Está em discussão o artigo 12 dessa lei. Está em votação. Aprovado.
Artigo 13. Ficam atualizados, com base nos valores dessa lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal previsto nos demonstrativos referidos no artigo 2º da Lei Municipal nº 2061/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020, em conformidade com o disposto do parágrafo 1º do mesmo artigo.
Está em discussão o artigo 13 desta lei. Está em votação. Aprovado.
Artigo 14. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Está em discussão o artigo 14 desta lei. Está em votação. Aprovado, então, o projeto de lei número 56, em primeira votação.
Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Proposição. Projeto de Lei de número 59/2019, que inclui meta na ação aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o ensino fundamental e na ação de aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a educação infantil, no PPA, Plano Plurianual. Lei número 2088/2917, na LDO, Lei de Diretor. Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 2161/2018, e abre crédito adicional especial. Parecer pela aprovação.
Está em discussão, então, o parecer das comissões sobre o projeto de lei número 59, que inclui meta na ação aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o ensino fundamental. Está em discussão os pareceres. Está em votação. Aprovado. Que seja lido o projeto na íntegra.
Projeto de lei de número 59/2019. Inclui meta na ação aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o ensino fundamental na ação aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a educação infantil, no PPA, Plano Plurianual, Lei número 2088/2017. E na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei número 2161/2018, e abre crédito adicional especial. Jocelio Jair, que é o prefeito municipal de Morro Redondo, não usa suas atribuições legais. Faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir em meta nação aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o ensino fundamental e nação de aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a educação infantil, no PPA, Plano Plurianual, Lei nº 2088/2017, e na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 2161/2018. Programa 0050, Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Código 050 são: aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o ensino fundamental. Tipo A, unidade. Meta: aquisição de mobiliário escolar. Total 1, valor R$ 39.676,08. Código 062, aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a educação infantil. Tipo A, unidade. Meta, aquisição de mobiliário escolar. Total 1, recurso FNDE par. Termo de compromisso número 4109/12. Objetivo, aquisição de mobiliário escolar para uso na ampliação e substituição de conjuntos, classes, cadeiras danificadas da rede de escolas do município, a ser lotado na SMEC.
Está em discussão o artigo 1º dessa lei. Está em votação. Aprovado.
Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial nos valores abaixo discriminados nas respectivas categorias econômicas dos seguintes programas de trabalho: Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o ensino fundamental. Despesa de capital R$ 28 mil. Investimentos R$ 28 mil. Aplicações diretas R$ 28 mil. Aquisição de equipamentos e material permanente R$ 28 mil. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a educação básica. Despesa de capital R$ 11.676,08. Investimento R$ 11.676,08. Aplicações diretas R$ 11.676,08. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes R$ 11.676,08.
Está em discussão o artigo 2º desta lei. Está em votação. Aprovado.
Artigo 3º. Servirá de recurso de que trata o artigo 2º dessa lei o valor de R$ 39.676,08, sendo o valor de R$ 38.263,92. Superávit financeiro. Recurso FNDE par. Termo de compromisso número 4.109/12, no exercício de 2018, no valor de R$ 1.412,16, proveniente do excesso de arrecadação. Recurso FNDE par, termo de compromisso número 4.109/12, no exercício de 2019.
Está em discussão o artigo 3º desta lei. Está em votação. Aprovado.
Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Está em discussão o artigo 4º desta lei. Está em votação. Aprovado. Indicações.
Proposição de indicação, autor vereador Charles Melo Schneider, PT. O vereador que é subscreve nos de suas atribuições legais e após a tramitação regimental indica o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras, Urbanismo e Trânsito a necessidade da remoção e deslocamento de um quebra-molas que está localizado em frente à residência número 11 na Rua das Violetas. Justificativa. Justifique-se presente pelo fato que esse quebra-molas foi implantado há mais anos conforme a pavimentação dessa rua. Atualmente, essa lombada se encontra em frente à entrada de uma garagem, dificultando o acesso à sua residência.
Está em discussão a indicação de autoria do vereador Charles Schneider. Está em discussão. Está em votação. Aprovado.
Indicação, vereador Charles Melo Schneider. O vereador que a subscreve nos de suas atribuições legais e após a tramitação regimental indica o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras, Urbanismo e Trânsito a necessidade da implantação de uma faixa elevada em frente à Escola Municipal Alberto Cunha. Justificativa. Justifica-se presente pelo fato que essa demanda partiu da comunidade local, que relatou uma grande preocupação devido à remoção de um quebra-mola desse local. E ocorrendo a implantação desse dispositivo, trará maior segurança às crianças que frequentam essa escola.
Está em discussão a indicação do vereador Charles. Está em votação. Aprovado.
Indicação, vereador Charles Melo Schneider, Luiz Fernando Dutra Soares, PTB. Os vereadores que a subscrevem no uso de suas atribuições legais após a tramitação regimental indicam o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Urbanismo e Trânsito, a necessidade da realização da, adequação do dimensionamento da quebra-mola na Rua Amor Prefeito. Justificativa. Justifica-se presente pelo fato que, devido à atual situação que se encontra esse dispositivo, está causando danos aos veículos que trafegam nesse trecho.
Está em discussão a indicação de autoria dos vereadores Charles Schneider e Luiz Fernando Soares. Está em discussão. Está em votação. Aprovado.
Vereador Charles Melo Schneider, indicação. Vereador quer subscrever no uso de suas atribuições legais após a tramitação regimental, indica o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Urbanismo e Trânsito, a necessidade da realização de limpeza, roçamento das margens e pintura de meio-fio, lombadas e sinalizações das ruas e avenidas do nosso município. Justificativa. Justifica-se a presente pelo fato que se faz necessária e urgente a realização dessa limpeza, roçamento das margens e pintura de meio-fio, lombadas e sinalizações nas ruas e avenidas de nosso município, pois está em péssimo estado, tanto pelo aspecto visual como para a segurança de nossos municípios, pois cuidar do visual da cidade é valorizar os cidadãos que acreditam na prosperidade desse local, valorizando assim o patrimônio público e privado. Também muitos desses pedidos ajudam a melhorar a segurança da população, prevenindo-os de doenças transmitidas por insetos e animais peçonhentos.
Está em discussão a indicação de autoria do vereador Charles. Está em votação. Aprovado.
Indicação, vereador Luiz Fernando Soares. O vereador quer subscrever no uso de suas atribuições legais após a aprovação pelo plenário, indica ao senhor prefeito Diocese Jair que, através da Secretaria de Obras, Urbanismo e Trânsito, realize o patrulhamento, encascalhamento e abertura de 3 aguadores na estrada que passa em frente das propriedades do Bruno Tilo e Guerra Tilo, na colônia São Domingos. Justificativa. Essa é uma reivindicação dos moradores dessa localidade que eles solicitam com urgência a reparação desse trecho, pois os meios se encontram sem condições para o trânsito dos veículos.
Está em discussão a indicação de autoria do vereador Luiz Fernando. Está em votação. Aprovado.
Proposição, requerimento. Autoria, vereador Luiz Fernando Soares. O vereador que subscreve nos suas atribuições legais após aprovação pelo plenário, requer o Ilmo, senhor prefeito de Ocelio Jair, que faz cumprir a lei número 2079/2017, a qual trata da abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 9.000, destinado a viabilizar a construção e reforma de abrigo nas paradas de ônibus, bem como a construção de faixas elevadas visando dar mais conforto e segurança à população, que fora adotada dentro da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Trânsito, na ação de manutenção, ampliação e pavimentação de logradores públicos. Tendo em vista que essa lei foi aprovada em 28 de junho de 2017, que ainda não foi colocada em execução, vem requerer urgência em sua afetividade para que nossa população não seja privada de seus benefícios e que a mesma seja, portanto, incluído no PPA, Plano Plurianual, na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LOA, Lei Orçamentária Anual, para o ano de 2020. Certa sua compreensão, acerta desse anseio de nossa comunidade local, fico no aguardo de providências.
Está em discussão o requerimento de autoria do vereador Luiz Fernando.
Aproveito esse momento para falar a respeito desse requerimento que nós vamos enviar então ali ao prefeito municipal de Morro Redondo, com relação a essa lei 2079/2017. Nós vereadores, fizemos com o vereador Márcio a parte de assessoramento à população entre o executivo e a população. E muitas vezes somos cobrados em vários lugares, por várias demandas. Concertos de estradas, pontes, arrumação de luz em alguns lugares, problemas de abastecimento de água em outros lugares, solicitações de abrigos de ônibus. problemas com buracos. Nós, vereadores, somos constantemente solicitados pelo povo para intercedermos junto ao Executivo. E a nossa parte não é nos eximir disso, é justamente cobrar a atuação. E em 2018, 2017, foi aprovado na Câmara de Vereadores uma lei, número 2079, que abre crédito adicional especial, que é para trazer reformas de construção de paradas de ônibus, com também dois pisos ou duas faixas elevadas para pedestre. Bom, como eu não vi a efetividade dessa lei, então eu resolvi fazer um requerimento. Porque se saiu os 9 mil, foi tirado para isso aqui, tem que existir então a construção dos abrigos. E só eu tenho em torno de 7 abrigos que pedi. 7 abrigos. Para ajudar as crianças, proteger as crianças que pegam os ônibus para a escola. Abrigos dentro da cidade, abrigos fora da cidade, no interior. E falando isso, então, nós como vereadores, que também fiscalizamos, nós assessoramos e fiscalizamos também. É um dos deveres do vereador fiscalizar, não só esse dever, é um deles. E também assessoramos e fiscalizamos. Eu pude comprovar que não foi efetuado ainda, né, a construção dos abrigos de ônibus. Não foi efetuado ainda. Isso quer dizer o quê? Então eu resolvi fazer esse requerimento. Há uma justificativa, talvez, por parte do Executivo, claro, né? Vamos saber depois, conversar, mas eu quero que esses abrigos, né, dentro daquilo que foi aprovado em 2017, então sejam feitos até agora 2020. Né? E quero dizer mais também que nós estamos aí procurando resolver os anseios da população. Bom, dizendo isso, então, eu faço a defesa desse requerimento, e vamos aguardar, então, as providências que virão. E, inclusive, eu pedi, como sou relator da SESMA, da Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente, no meu parecer de aprovação, já solicitei a inclusão desse valor no início do ano seguinte, agora no início de 2020, já na LOA. Né, na lei de orçamentário anual, para que não se esqueça de ser feito. Então, essa é a nossa defesa aqui, e eu espero que os vereadores estejam aí, então, juntos, uníssonos, nesse requerimento para ser indicado, então, levado, então, ao Executivo.
Boa parte, vereador.
Sim, permito.
Para complementar esse teu pedido do teus abrigos de ônibus, eu fiz um projeto de lei que criou a padronização desses abrigos de ônibus no município, porque hoje, não é de hoje também, se vem fazendo... Tu pede o abrigo de ônibus, eles fazem assim, de... Eu acho como que dá na cabeça, né? Porque geralmente quem faz não é o quem usa. Geralmente... Tava bom? Geralmente quem faz não usa. Então, criei esse projeto de lei para padronizar, ver o melhor meio de colocar esses abrigos de ônibus, né? Que hoje a gente tem de alvenaria, tem de lata, então nem sempre esses abrigos são compactivos para as crianças que estão ali ficar bem abrigados, então. Até muitas vezes, até tem um abrigo lá perto da casa da dona Nara Pisque, né, que eu acho que se tu fizer hoje uma calçada ali, não passa um cadeirante. Então, acho que isso a gente tem que se pensar, tem que se planejar. Por isso eu fiz o projeto de lei, para planejar esses abrigos, para melhor ficar essa indicação do senhor vereador, do senhor Orlando ali.
Está em discussão.
Conforme tua solicitação, e vem em encontro ao projeto do vereador Márcio, né, da padronização dos abrigos de parada de ônibus, eu fiz um projeto de lei, foi aprovado e sancionado, né, adote um ponto de parada de ônibus, autorizando o Executivo Municipal a firmar parcerias e convênios com empresas públicas e entidades públicas e privadas, né, para conseguir esse recurso, e até mesmo para a empresa que fizer essa parceria
poder fazer uma divulgação do seu logomarca no abrigo de ônibus, então, para ter uma nova alternativa. Mesmo que diga que não tenha recurso, então tem como nós, ou o executivo, em busca de parceiros. Então, esse projeto vem a incrementar os demais projetos, então, para concretização desses abrigos de ônibus.
Está em discussão ainda? Está em votação. Aprovado, então, o requerimento de autoria do vereador Luiz Fernando.
Proposição, requerimento. Autoria, vereador Charles Melo Schneider, PT, vereador Márcio Ribeiro Zanetti, Democratas, vereador Silvia Vaz Dabão, Democratas, vereador Luiz Fernando Soares, PTB. Os vereadores que a subscrevem nos de suas atribuições legais, após a aprovação pelo plenário, requerem a remessa de ofício ao prefeito municipal, ao secretário municipal de saúde, aos integrantes da diretoria do Hospital de Morro, Dr. Ernesto Maurício Arte, e ao presidente do Conselho Municipal de Saúde, para participar da audiência pública a ser realizada nessa casa em horário e data a serem oportunamente divulgados, a fim de prestar esclarecimentos à população referente ao atendimento aos convênios firmados dessa instituição com a Prefeitura Municipal. Justificativa. A presente proposição se justifica na medida que é necessário que a Câmara Municipal, através de seus integrantes, promova as ações necessárias na busca de fiscalizar o atendimento à saúde da população, a participação da comunidade, da administração municipal e demais entidades envolvidas. O tema é a medida que se impõe para que as providências adotadas possam atender aos anseios de todos.
Está em discussão o requerimento de autoria dos vereadores Charles, Márcio, Silvia e Luiz Fernando. Está em discussão. Está em votação. Aprovado. Comunicação de líder. Não havendo comunicação de líder, encerro a presente sessão e convoco-os para uma extraordinária em 5 minutos. E convido-os para a próxima sessão ordinária a realizar-se às 8:30 da manhã no plenário da Câmara no próximo dia 10. Está encerrada no momento. 9:30. 9:30.